idealizadores.
A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, Autêntica FM, do jeito que você gosta.
Bom dia! Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. Programa esse organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, com o objetivo de informar, de debater sobre a perspectiva da classe operária, a situação política do Brasil, do mundo e também da classe. Quem quiser participar do nosso programa pode mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp aqui da Rádio Favela, número 99661-1067, 99661-1067. Hoje aqui estamos com a presença do professor e também do Raul. Bom dia, Raul.
Bom dia, Nelson. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes. Nós temos a intenção aqui, semanal, de passar toda a situação política, econômica e de luta da classe operária em geral e principalmente da classe da construção civil. Então hoje vamos fazer um programa aqui tentando relembrando um massacre que aconteceu há 25 anos atrás, que será relembrado aqui, e vamos discutir isso fazendo uma análise com a situação atual. E falar também sobre a situação da construção civil em geral e o trabalho que o Sindicato Marreta vem fazendo em cima disso. Bom dia a todos.
Bom dia, professor.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Raul. Bom dia, companheiros do Marreta, da Liga Operária. Um bom dia especial hoje para os camponeses de todo o Brasil. Hoje é dia 8 de agosto, amanhã é o dia 9 de agosto. E além de ser dia dos pais, mas dia dos pais é sempre o segundo domingo de agosto, correto?
Isso.
Né? Mas a data. Então, quer dizer, tem dia que cai dia 9, dia 8, cada dia, cada mês cai num dia. Né? E o dia 9 de agosto é um dia que nós resgatamos aqui no programa, debatemos muito esse assunto, e nós temos certeza que no dia que o sol brilhar para todo o povo brasileiro e nós conquistar o reino da liberdade, o reino da igualdade, o reino da fartura, né, com o socialismo e com o luminoso comunismo, certamente, em que um homem não vai explorar o outro, todo mundo vai ter tudo, vai tratar os problemas com consciência. Certamente, no Brasil, quando nós tivermos nesse dia, nós vamos lembrar da heróica resistência de Santa Helena, que ocorreu no dia 9 de agosto, na fazenda Santa Helena, no município de Corumbiara, em Rondônia. Então nós vamos dedicar aqui o nosso programa hoje a apresentar uma série de questões relativas a essa data. Por que que essa data é tão importante para o campesinato brasileiro, para a luta popular em geral, para o Sindicato Marreta e da Construção Civil em particular? Foi a partir de 95, do encontro do movimento operário combativo classista e também dos revolucionários brasileiros com as massas de Santa Helena, que nós forjamos esse caminho da Aliança Operária Camponesa e tem permitido que o sindicato trilhe uma luta séria, consequente e diferente do conjunto de toda essa politicalha, esse oportunismo, né, que comanda, que graça na maioria do movimento sindical. Então nós vamos procurar levantar alguns elementos da história dessa luta, entrevistar companheiros que fizeram parte desta luta, né? E tentar mostrando as lutas camponesas na história, ainda que de maneira singela, mas procurando esclarecer, ao longo da história do Brasil, as lutas e revoltas camponesas sempre foram amesquinhadas, desqualificadas, descaracterizadas. E esse resgate é importante por causa disso. Agora, antes de iniciar aqui o nosso programa, nós não podíamos deixar de registrar o nosso agradecimento às mais de 42, acho que chegou em torno de 45 mensagens que nós recebemos aqui no Tribuna do Trabalhador no último programa comemorativo, né, do dia 30 de julho. Então foram mensagens de aproximadamente 6 estados do Brasil, mais de 20 sindicatos, advogados, membros do Ministério do Trabalho, representantes de organizações gerais, movimentos políticos e de organização de trabalhadores como a Liga Operária, a Liga Popular, Liga Luta pelo Socialismo, LPS, Liga dos Camponeses Pobres, entidades de solidariedade internacional e defesa do povo em luta como o SEBRASP e a ABRAPO, e uma série de pessoas mesmo, e também ouvintes, né, que sempre acompanham aqui o programa e que fizeram essa manifestação. Então nós queríamos informar para esses companheiros que nós agradecemos muito em nome do programa essas manifestações que ocorreram. É, o Raul, que acompanhou a distribuição dos boletins, eu acho que ele destacou isso no outro programa, né, como que os trabalhadores receberam o boletim do dia 30 de julho e perceberam nessa crise a importância de comemorar o dia do operário da construção, né? Então esses trabalhadores também, acho que foi muito assim contundente, foram muito contundentes as mensagens até de outros países, né?
É, tive até da Suíça.
Da Suíça, é o filho do Osmir, que mora lá. Né? O neto, amigos que conheceram o Osmir quando ele teve uma atividade internacional em solidariedade aos trabalhadores turcos exilados na Europa. Né? E o Rafael até nos informou essa semana que tem uma série de outras mensagens de outros companheiros de luta de países da Europa que iriam saudar os operários da construção. E a gente está informando que no site do Marreta, provavelmente a partir de terça-feira, vai ter a gravação do programa, como tem a gravação dos programas anteriores, e também as mensagens, né, que nós, porque teve algumas que foram chegando sexta-feira à noite, e nós tivemos um pouco de dificuldade para poder compilar tudo dentro da estrutura de passar aqui na rádio. Pedi desculpa para a Regina, o depoimento dela foi cortado. Isso é um problema na hora aqui, não é isso?
É.
Onde estava saindo o som da fala dela, que estava muito bacana, lembrando 79. Aí teve um problema, parece que foi uma ligação que cortou, né? E a gente agradece também, né? Foi esse problema que aconteceu. Mas nós estamos aqui, vamos aprendendo, né? Cada vez poder entrar no debate junto com os companheiros, com o povo, com nossos ouvintes, e também destacar, né, que a audiência do programa, pelo que nós observamos, foi bastante boa. O nosso programa tem uma audiência hoje, né, entre as 5 audiências de Minas Gerais, no horário, e uma das melhores audiências aqui da Rádio Favela. Então a gente agradece essa fidelidade ao ouvinte, né, esse acompanhamento desse debate. E também não podia deixar de registrar, né, que para nós também foi importante que algumas empresas fizessem essa saudação para o trabalhador nesse dia. Foi uma luta também nossa para que reconhecesse esse papel. Algumas se omitiram, mas algumas mandaram sua mensagem, né, na programação da rádio. E a gente registra também aqui a importância disso, né? Por mais que a gente tenha lutas, às vezes, ferrenhas e grandes em defesa do direito do trabalhador, né, para poder defender esse trabalhador, nós precisamos do concurso de todo mundo. Então, bom dia a todos.
Então, professor, então vamos iniciando a pauta do nosso programa. Eu acho que é um assunto que não há como deixar de falar, né? Primeiro, sobre a crise econômica agravada pelo coronavírus que tem acontecido aí no nosso país e também do nosso lado, né? Das atividades que o sindicato tem feito essa semana, as atividades que o sindicato tem feito defendendo o trabalhador no, em meio a toda essa pandemia e esse estado de coisas que a gente está.
O Marreta tem feito um mapeamento bem criterioso nas obras e para observar assim, a situação dos trabalhadores. Então, nós estamos travando uma luta ferrenha por informações e tudo mais e estamos tendo êxito, porque algumas empresas elas conseguem, aquelas que não têm a esconder, elas nos passam as informações. Outras não, mas nós estamos lá e todo dia fazendo esse trabalho. E observamos, por exemplo, tem empresa que ela esconde a contaminação de trabalhadores porque sabe que se tiver contaminação vai parar a atividade. Ontem mesmo nós tivemos à tarde na Vision, que vem, ela está desde 2018 fazendo obra e constantemente a gente recebe denúncias e vamos apurar. O trabalhador, ele tem uma dificuldade, ele nos denuncia, mas ele faz a denúncia, mas ele tem a dificuldade de ir lá presencialmente com o patrão, com o chefe, e ele não fala. Então a gente vai conversar e eles negam tudo. Só que lá na Vision eles esconderam os testes, eles fizeram teste nos trabalhadores, mas escondem os testes. E a gente quer que seja develado isso. E outras situações que vêm acontecendo. A gente observa que com o trabalho que o Marreta fez na prevenção do coronavírus, a gente vê no Hospital Hilton Rocha situação de risco ainda, porque os ônibus continuam chegando lotados e os trabalhadores acumulados, mas que eles tentaram tomar alguma providência lá e mas foi luta que a gente travou e a gente vai continuar travando. E eu quero dizer que a partir desse mês a gente vai começar a campanha salarial. E a campanha salarial a gente sabe que nos últimos anos tem sido muito dura, né? O trabalhador fala que ele não consegue, o trabalhador até critica o sindicato, fala assim, a gente não consegue mais nada. Porque os últimos anos tem sido aumento salarial de 3%, porque vai seguindo o INPC, os índices que o governo impõe. Mas, porém, esse ano aqui, nós temos que fazer uma luta dura, travar uma luta dura com o patrão, porque a única, a segunda atividade que não parou no Brasil foi a construção civil, seguido do latifúndio, do agronegócio. Então, os trabalhadores da construção civil têm que ter consciência de que os patrões estão lucrando ou estão abarganhando lucros futuros. Então, a gente tem que fazer uma campanha exigindo um aumento salarial digno, porque essa categoria, ela não parou, ela se arriscou, ela está se arriscando todo dia, juntamente com o pessoal da saúde. Então a gente vai ter que fazer uma campanha de que a gente tire deles pelo menos uma dignidade do que a gente está trabalhando aí. Então vamos iniciar agora essa semana já. O carro de som do Marreta vai estar na rua, já vai estar falando sobre a campanha salarial e vai estar conversando não só com os trabalhadores, mas com a comunidade toda sobre a necessidade de fazer uma campanha rígida, dura contra esse estado aí.
Raul, uma coisa que eu acho que é chave nessa questão aí que você está colocando, se você for analisar, agora a necessidade de teste, ela é mais grave do que era até essa semana. Essa semana houve uma flexibilização e a liberação do comércio, pelo menos no centro, que nós debatemos aqui, que nos bairros nunca parou. Mas isso coloca para as pessoas que moram longe, e tem que se deslocar para o seu local de trabalho, uma concentração de gente muito maior. E a pandemia não está controlada. Só para um grau de comparação, eu me lembro que esse pessoal do governo, né, para desqualificar a pandemia no começo, eles falavam o seguinte: não, está morrendo de Covid, mas também morre acidente de trânsito, morre de assalto, essas coisas. Isso deve ter quase um mês que o número de mortes em 2019 por Covid foi maior que o número de mortes por acidente de trânsito e por assalto no Brasil. Então, primeiro, é um morticínio, né? Até a matéria da Nova Democracia, que coloca o papel dos militares nisso, ela fala o seguinte: sobre pilhas de cadáveres do povo, generais amealham privilégios. Mas nós não vamos entrar propriamente nesse assunto agora. Né? Nós estamos falando sobre essas pilhas de cadáveres, são quase 100 mil mortos. Hoje estava em quanto? De manhã cedo estava em
99.700.
Então agora já deve ter chegado nos 100 mil mortos.
E quase 3 milhões de casos, faltam 30 mil casos para 3 milhões de casos confirmados.
3 milhões de casos confirmados no Brasil, faltam 30 mil, como o Nelson disse, e 100 mil mortes. Correto? A doença, se eu não me engano, a média de mortes por dia continua acima de mil.
1.200.
Outro dia eu ouvi falando que a média estava em 1.070, 1.080, né? Porque sempre final de semana é menor o número de mortes.
Mas é pela avaliação que eles não conseguem fazer no final de semana.
Não, eles não conseguem fazer, mas por isso que abaixa um pouco a média. Eles não fazem avaliação, então nos outros dias sobe. Mas o número de mortes é mais ou menos esse, 1.100 por dia. Essa semana todo mundo ficou estarrecido com uma bomba, né, que certamente, ó, ouvintes, eles não estão falando isso na televisão não, mas o mais provável é, teve sites internacionais que estão denunciando que foi um ataque do imperialismo Yankee e de Israel contra o povo do Líbano. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas esse ataque matou em torno de pouco mais de 150 pessoas, não é isso?
É, e muita gente ferida.
E mais de 5 mil feridos. É, pois bem, esse ataque, aquela bomba, aquela monstruosidade, é o mesmo número de mortes de quinta-feira aqui em Minas Gerais. Então os números estão lá em cima, não está diminuindo, chegou num estágio. Eles podem falar, como estão falando, que a taxa de contaminação diminuiu um pouquinho, então um está infectando menos que um, e outros que os leitos não estão tão lotados assim. Mas a estrutura não se alterou, o Estado não fez nada, não garantiu o dobro de ônibus para as pessoas poderem trabalhar. Se essa circulação aumentar a questão do vírus, a situação vai voltar a ficar grave. E toda essa propaganda que eles estão fazendo, vacina A, vacina B, vacina C, vacina em dezembro, vacina em janeiro, vacina não sei quanto, é para esconder o seguinte: que o Estado brasileiro fracassou, esse Estado burguês latifundiário, no combate à pandemia. E nós vamos estar ameaçados agora sobre isso. Então os comitês populares, os trabalhadores, quem não parou de trabalhar e que vai ter que agora que conviver com essa situação, né, da cidade próximo aí da normalidade, tem que tomar todos os cuidados, usar a máscara, entendeu? Brigar quando tiver ônibus cheio, não aceitar entrar nos ônibus, exigir o ônibus para chegar na hora do trabalho. Por quê? Porque a situação vai ficar grave, né? E nós temos que estar consciente disso. Longe de resolver o problema, o Estado não mudou. O Estado, quando a gente diz Estado, é o Estado brasileiro. Esse Estado podre, decrépito, velho, precisa ser varrido, entendeu? Por uma verdadeira revolução. A saúde modificou? Não. Nem o hospital de campanha abriu aqui em Belo Horizonte. Um ou outro leito aqui e ali. Correto? Os transportes melhoraram? O auxílio do governo chegou para as pessoas? Não. Nós tivemos mais de 700 mil falências, lojas que não vão abrir, comércios e outros ramos da produção que não vão abrir. Nós temos quase 50 milhões de desempregados ou subempregados. Quer dizer, uma situação gravíssima. Então nós temos que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo estar muito atento. O Raul colocou aqui, eu acho que muito bem, sobre essa questão da construção, dessa campanha salarial que vai iniciar. Por quê? Como ele mesmo falou, existem dois setores que relativamente cresceram no Brasil. Os exportadores, principalmente do agronegócio, baseado no roubo de terras aqui no Brasil, e a construção civil. E a construção civil hoje está crescendo, por quê? Porque tem um número de vendas, né? A produção parada, tem gente comprando apartamento, não é tanto não. Mas eles estão vivendo fundamentalmente do empréstimo para fazer a obra. Como os juros nominalmente caiu, apesar de não ter dinheiro no mercado, que o dinheiro está todo com os grandes, com as companhias aéreas, com as grandes construtoras, com o agronegócio, mas como ele permaneceu funcionando e outros fecharam, então o papel relativo dele cresceu. Então hoje você fazer uma obra dá dinheiro, né? Então nós estamos vendo que tem que começar a ter procura de trabalhador, minha procura de operário, e nessa hora nós temos que estar bastante organizado. Então todo esse trabalho que está fazendo agora é um trabalho de lutar pelo imediato, mas preparar porque o que pode vir um pouco mais à frente. E certamente, né, a movimentação traz perigo, traz. Mas por outro lado, esses problemas que estavam mais ou menos escondidos ali, o povo se revolta aqui e ali, a tendência agora é que eles vão aparecer de maior monta, né? E os sindicatos têm que estar preparados para poder enfrentar, resistir a tanto ataque do governo, tanta coisa, e certamente nós temos que aprofundar realmente essa luta e preparar mais, né? Porque os métodos de luta, a essência deles é a mesma, né? Mas as dificuldades nesse governo, entendeu? Dos generais de Bolsonaro, de tirar direito do povo, de aumentar a repressão, de perseguir os lutadores pelos direitos do povo, tentou quebrar os sindicatos para pedir, mesmo essa organização por cima, que é a organização sindical, para tentar quebrar essa organização mais de fundo do povo, né? E o papel nosso enquanto ativista, dos companheiros que estão no sindicato, é justamente enfrentar essa situação aí.
Ô, professor, eu acho que não só cabe a nós assim, organizar melhor e utilizar melhor esses métodos de luta, mas espertamente, né, esses métodos de luta, mas também a propaganda, a organização, o sindicato, ele tem atuado nessas últimas semanas aí fazendo esses levantamentos de obra, como diz o companheiro Raul aqui, mas para nós chega cada vez mais a necessidade dos trabalhadores levantarem essa bandeira da testagem em massa, levantar a bandeira contra todos esses ataques que estão vindo aí do governo do Bolsonaro e dos generais. E em meio a toda essa pandemia que está acontecendo aí, para nós também levantar a bandeira da saúde, né, defesa da saúde pública, levantar a bandeira que, inclusive, eu ia comentar aqui depois, mas eu vi essa semana aí de muitas pessoas levantando a bandeira dos estudantes contra essa educação à distância, que é um verdadeiro absurdo, assim, que cada vez mais mostra que ninguém aprendeu nada, né? Esse ano deveria ser, na verdade, ser cancelado. E precisamos, então, organizar a esse nível, né?
É porque você... Fala, Raul.
Não, eu só quero ressaltar mais uma denúncia, que eu acho assim que o sindicato, quando ele atua contra alguma empresa, rapidamente a empresa se usa da reforma trabalhista de colocar de que o trabalhador ele não é obrigado a se associar ao sindicato e pagar a contribuição. Aí ela automaticamente ela vai lá e coloca, ela impõe que o trabalhador escreve carta de oposição ao sindicato, sem explicar nada. Eu presenciei ontem uma companheira que chegou lá e falou: não, eu tô sendo promovida agora, que eu tô saindo do estágio, e eu tô sendo promovida, e eles falaram que eu tenho que vir aqui fazer carta de oposição. Ela falou: nem sei o que é isso, eu nem reparei que era descontado esse valor de R$11 na minha conta. Mas as empresas estão forçando os trabalhadores. A gente quer deixar registrado aqui que isso é uma tentativa de enfraquecimento à luta sindical, mas o sindicato não vai deixar de lutar pelos aqueles trabalhadores que também não estão pagando, não. E você, trabalhador, você tem o direito de falar: não, eu não quero, eu quero continuar contribuindo com o meu sindicato. Ou, e até mais, se associar ao sindicato, porque é um benefício para vocês, é um benefício até para a empresa, porque a juridicidade garante para a empresa a lisura quando eles fazem os acertos. Então, essas empresas que forçam os trabalhadores a fazer carta de oposição é porque elas têm coisa por trás aí.
É, mas, ô Raul, só nós falamos sobre isso no começo do ano, quando assinou a convenção, a taxa de gente que faz oposição no Marreta não chega a 3%. Todas as vezes que o Marreta foi fazer assembleia com os trabalhadores e discutiu e mostrou claramente qual que era o que eram as taxas para poder manter o sindicato, foi aprovado por ampla maioria, né? Que deveria contribuir. Os trabalhadores sabem dessa luta. Claro que é propaganda em cima, sindicato é ladrão, sindicato é sem vergonha, sindicato é só para pegar dinheiro, sindicato é só negócio de PT, sindicato é não sei o que e tal. É uma campanha, entendeu? Contra o sindicato, pesada, né? E se, aquelas pessoas que conhecem, elas sabem o que, que é aquilo. Né, tem uns até que preferem assim, mesmo que tem gente que paga a mensalidade de sócio para ir no médico. E tem gente que não vai no médico, mas eu estou pagando porque eu sei da importância do sindicato. No programa passado teve um companheiro que ele ajudou a fazer o programa, mas ele não pôde vir porque ele estava com obra na casa dele. Quando ele ligou o rádio e começou a falar do Marreta, estava assim, pô, não, rapaz, o Marreta existe ainda. Tem gente que acha que o sindicato acabou por causa de toda a propaganda. E claro, nós, com essa dificuldade material, o sindicato tinha 5 equipes para estar nas obras. O sindicato se vira com os companheiros, entendeu? Porque o aperto é muito grande.
Dizer que eu ando a pé pelo menos umas 5 horas por dia.
Tá bom, mas isso é bom para sua saúde, não vai reclamar não. Não aproveita que não, pra... entendeu? Mas acontece o seguinte, essa prática de eu querer obrigar o pessoal, isso é prática antissindical. E é injusta, por quê? Porque ele fala uma coisa e não deixa o outro botar o outro lado, certo? Se ele quiser chamar o patrão, quiser, faz um debate. Chama o sindicato para defender aqui e vocês defendem que não tem que descontar. A gente ganha. E outra coisa, no começo do ano, foi um pessoal lá de uma empresa, se eu não me engano, que fazia obra para o FMG. Ele baixou a Kombi da empresa, uma van, não era nem Kombi, Kombi era tempo antigo, do meu tempo tinha Kombi, hoje é van. Baixou a van lá, aí desceu aqui todo mundo de gente, o pessoal do sindicato reuniu no salão. Vocês querem fazer a carta? Pode fazer, tá aqui, ó. Agora deixa nós conversar com vocês aqui. Foi conversando com eles, os direitos básicos da convenção eles não estavam cumprindo. Uma dessas empresas agora, que mandou os empregados, os trabalhadores fazer a carta, o pessoal foi ver que eles não estavam pagando o café da manhã, não estavam dando o horário certo de almoço, quiçá os outros direitos. Então você pode saber, trabalhador, quando alguém faz essa pressão, porque ele está querendo esconder alguma coisa. E se aproveitando, entendeu? Dessa enxurrada de retirar direitos. Vocês estão acompanhando a reforma tributária que eles estão fazendo? Qual que é a proposta? O governo quer colocar de novo aquela CPMF, que é contribuição provisória sobre movimentação financeira. Ou seja, cobrar de toda a movimentação que é feita via internet, banco, aquelas coisas todas.
E existia todas. Aquela piada antigamente que era contribuição provisória que virou para sempre, né?
Que virou para sempre. Mas de onde que eles querem tirar? Eles querem tirar do depósito do fundo de garantia 2% para garantir esse imposto para o governo. Tirar 2% do que desconta o fundo de garantia do trabalhador para dar imposto para o governo. Ainda fica essa choraminha com a miséria que eles passam nessa situação. Então, eu acho que isso aí que você está falando, dentro dessa campanha, essa que é a questão. Então, a prática é completamente desigual, né? E a gente sabe que essa luta vai seguindo mesmo. E nós falamos mesmo para os ouvintes, para os trabalhadores do Marreta. Entendeu? Se o sindicato não tivesse cor, entendeu? Não defendesse uma bandeira, não fizesse seu juramento, não segurava essa onda que estava, que eles fizeram tudo. Mas eu digo, esses caras já chegaram no máximo. E o Marreta não acabou. O Marreta está aí. Segura, dificuldade, programa na rádio, ida nas obras, todo dia 5 horas da manhã. Uns andam mais, outros andam menos, mas está andando. E, meu amigo, a tendência agora é quem segura a batalha. Ele vai assim até aquele premiação, ele aprende na dificuldade. E quando o jogo vira, é uma força que o inimigo não vai conseguir segurar.
Ô professor, temos algumas mensagens aqui no WhatsApp aqui da rádio. Primeiro, uma mensagem da Ana, do Boa Vista, falando assim, ó, testagem em massa. O que estão achando das pesquisas eleitorais? E ela está pedindo também a orientação para como conseguir o teste gratuito. Além disso, tem uma mensagem aqui também do Marcelo, do bairro Caiçara. Bom dia, Tribuna do Trabalhador. Estão passando a boiada, enquanto a crise continua. As grandes construtoras não pararam suas atividades porque têm que edificar prédios de luxo para os mais abastados. O transporte público continua deficitário e as empresas não querem aumentar a frota em circulação porque alegam que estão tendo prejuízo. De outro lado, o governo fascista quer lançar licitação para asfaltar a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Essa região corresponde à parte mais conservada da floresta amazônica. Isso tudo é volúpia para a expansão do latifúndio sobre as nossas riquezas naturais. E a questão do Líbano não foi acidente. Essa daí é a mensagem do Marcelo. E por último, aqui é uma mensagem do Cabral, falando assim, bom dia, autêntica. O sindicato foi criado no governo Getúlio Vargas para defender o trabalhador, nunca para xingar governos e nem para formar políticos. Nenhuma classe trabalhadora consegue seus objetivos se não tiver um sindicato forte. Para ter um sindicato forte, é indispensável que o trabalhador faça sua contribuição regularmente. Sou sindicalista, coordenador político do Sindicato dos Jornaleiros de Minas Gerais. Essas aí foram as mensagens que a gente recebeu.
Diga, Raul.
Não, eu acho que está bem objetivo as mensagens dos ouvintes, está em sintonia com o que a gente falamos aqui. Essa situação, a gente não tem intenção mesmo de xingar político, não, porque a gente nem gosta de político. Então, já relativamente, nós já xingamos sem falar nada. Mas eu penso que um sindicalista formado, ele se forma na luta política, porque a luta da economia é importante. Mas nós aqui, o Marreta, ele não é um sindicato que ele prega a luta econômica só, não. A gente vê aqui que o Sindicato Marreta, aqui, ó, o programa aqui praticamente é pautado com a presença do professor da Liga dos Camponeses Pobres, porque o sindicato denomina que essa luta aí política é importante. Então, mas é isso mesmo.
Eu só vou falar duas coisas aqui. A testagem em massa. Eu, sinceramente, eu não sei como a gente consegue arrancar esse teste. Eu, na minha opinião, isso era uma questão que nós tínhamos que fechar as ruas aí, parar o negócio, ir para cima dos postos de saúde, entendeu? De prefeitura, de não sei o que e tal, e exigir os testes. Tem que exigir os testes, sim. Entendeu? Nós não sabemos de tão, Minas Gerais não aplicou. Tinha comprado 700 mil testes, até 3 meses de pandemia, não tinha gastado 10% disso. Eles estão guardando os testes. Esperam a pessoa ficar ruim de tudo, quando já não tem outro jeito do teste dar negativo, para fazer o teste. Os testes já ficou. No começo estava 250 conto um teste desse na farmácia. Hoje, pelo menos, o rápido se acha na farmácia mais barato. Entendeu? Nós discutimos com empresas para vender mais barato para as empresas da construção. Mas o governo tem que abrir mão disso, porque tem teste aqui no Brasil, foi importado e não foi feito.
Meu professor,
deixa eu falar. E o teste rápido, ele resolve. Não é que resolve. É claro que é só para poder ver se tá ou não tá. Mas se ele pega uma pessoa que tá, já ajuda. O negócio agora é salvar rapidamente as vidas.
Ô professor, há 3 programas atrás, eu falei aqui sobre a prefeitura de São Caetano do Sul, que fez testagem tanto com os que estão usando o transporte, com os trabalhadores. E isso foi pouco divulgado. Então, se ela fez, é porque eles têm condição de fazer. E deixar claro o seguinte, que o teste, você fazer o teste hoje, não te garante nenhuma segurança amanhã, não. Essa testagem, ela tem que ser paulatinamente.
Enquanto não tiver vacina, tem que ir testando.
Então, é, porque você testa hoje, eu posso pegar amanhã. Então, você tem que ser testado, ué.
Entrou no ônibus, você pode pegar, ué. Agora, eu acho o seguinte, agradecer o Marcelo mais uma vez e agradecer também o companheiro do Sindicato Jornaleiro, que é um ouvinte constante nosso e sempre participativo. Sempre manda mensagem, sempre discute aqui as questões. Agradecer a mensagem dele. Só queria fazer uma questão. É, o companheiro pode perceber, entendeu? Nós temos essa obrigação de apontar onde que o governo está expressando a posição de uma classe. Eu acho que isso é obrigação nossa, correto? Uma coisa é você xingar ou se atacar por um motivo eleitoreiro. Isso é uma coisa que nós não procuramos não fazer. Então, quando a gente fala aqui de uma mazela ou de uma posição de um desses governantes, você pode reparar, tenta fazer um balanço das críticas que a gente faz aqui, e nós falamos muito mesmo, correto? Todas elas procurando mostrar como que ele não está sendo uma pessoa que representa o conjunto do povo, mas representa uma classe. Porque o Estado brasileiro não é um Estado democrático em si, né? Ele é um Estado onde as classes se adonaram através desse sistema falso de eleições, entendeu? Que é uma farsa. Só é eleito quem tem muito dinheiro ou quem fala uma coisa que bomba na internet. As pessoas não são eleitas pelo conhecimento, pela seriedade. Quando a pessoa é eleita, ela passa a receber um salário monstruoso, fica diferente de quem ele prometeu representar e passa a fazer o que as classes querem. Então é muito importante você mostrar para a pessoa como que aquele político está defendendo o interesse da classe dominante. Em última instância, defende os interesses do imperialismo norte-americano, da grande burguesia e do latifúndio. E são contra os interesses da grande maioria do povo. Então, essa colocação é muito importante, essa crítica nós achamos que é obrigação fazer. Porque isso não é uma questão pessoal, né? E por mais que a gente fale algumas palavras, às vezes, mais fortes, elas são necessárias diante do absurdo que está acontecendo. E isso é o quê? É esclarecer o caráter de classe dessas posições. Quando chega um secretário desse, fala assim, não, o teste não resolve nada. Não precisamos testar. O secretário de saúde do estado falou o seguinte: eu gosto da política do hospital fechado porque mostra que nós não precisamos de hospital. Mas a crise do Covid é porque a saúde nossa é uma porcaria. Se a saúde funcionasse, precisava dessa crise toda? Não precisava. Não ia matar 100 mil pessoas. Então nós temos que mostrar qual que é a lógica deles. É tudo para não gastar. Tudo para continuar o meu programa de privatização. Tudo para mim pegar o dinheiro público e entregar para os bancos. Esse é o papel verdadeiro dos sindicatos. Esclarecer para os trabalhadores, principalmente para o povo em geral, onde que esses supostos pretensos representantes do povo agem pelo interesse de quem domina e explora o povo. E rouba o dinheiro do povo. Correto? E, a bem da verdade, ô companheiro, eu não estou lembrando aqui agora seu nome, você é um companheiro que sempre liga pra gente, do Sindicato de Jornalistas. Como é que ele chama, Nelson?
Cabral.
Ô Cabral, o que o Getúlio fez? No Brasil existia uma série de organizações e ligas operárias, movimentos operários no Brasil. Ao criar com essa forma o sindicato, principalmente o que o Getúlio fez, foi colocar os sindicatos dentro do Estado. Para quê? Para tentar isolar que essas organizações sindicais tivessem, entendeu? Uma vida estritamente em defesa do trabalhador. Esse que foi o motivo na consolidação das leis trabalhistas, colocar esse papel para os sindicatos, de uma organização do Estado e não uma organização livre dos trabalhadores. Legalizar uma luta para poder tirar o seu caráter de classe. Botar, não, tudo bem, é permitido que o trabalhador brigue por A ou mais B, desde que não ultrapasse os limites, porque é uma organização do Estado. Mas esse é um outro debate importante para ser feito também aqui na rádio, né? E na luta em geral, para a gente ver o papel dessa luta aí. Quanto às eleições, nós mantemos e aprofundamos a nossa posição para a nossa companheira lá que estava cobrando os testes. É não votar em ninguém, boicotar essa farsa eleitoral. Está cada vez mais podre, mais mentirosa, vai ter demagogia até dizer chega, todo mundo vai julgar a morte por Covid nos outros, vai julgar a quebradeira nos outros, um vai ficar acusando o outro. Você quebrou o país, porque você fez, parou o comércio, você matou muita gente porque você não fechou o comércio, você não fez hospital, você não fez isso. Vai ser uma chuva de encheção de saco, mentira, e para tirar a culpa de quem? Dos bilhardários que aumentaram a sua fortuna durante a pandemia. Tem aqui um negócio da um estudo da Oxfam, aquela universidade da Inglaterra, naquele instituto da Universidade de Oxford, que os bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram a sua fortuna em 48,2 bilhões durante a pandemia. Ou seja, a América Latina é o centro da pandemia hoje. Quase todos os governos são alinhados na mesma linha de reação, certo? Então, o centro da pandemia é onde os ricos são cada vez mais ricos. Aqui no Brasil, 42 bilionários aumentaram a sua fortuna em 34 bilhões nesse período. Então, só para você ver, América Latina, os bilionários aumentaram a fortuna em 48 bilhões. Desses 48 da América Latina, 34 bilhões foi que eles aumentaram a fortuna no Brasil. Quantas pessoas? 42. 42 pessoas aumentaram a sua fortuna no meio dessa crise. Nós ia até comentar aqui agora, né? Talvez a gente comente mais nos outros programas. Passaram a boiada. Estão cometendo um genocídio com os indígenas, matando indígena de Covid, liberando geral para os garimpeiros nessa região amazônica, principalmente na região do Pará, que está uma farra. Estão desmontando todas as estruturas de preservar a terra, estão querendo registrar terra grilada em território indígena e estão espalhando a doença para o meio do povo indígena. A nossa história vai registrar, talvez não seja tanto por causa da resistência dos povos indígenas, que esse período agora da pandemia, talvez seja nos últimos 30 anos, um momento de mais assassinatos de índio no Brasil. O genocídio indígena está aprofundando nessa situação agora. Então é rejeitar essa farsa toda.
Só de Covid são 500 mortes já, né?
É, ué.
Então, ô professor, já então seguindo a pauta do nosso programa, a gente recebeu aqui uma mensagem da Dona Maria, mas logo em seguida ela deletou. Então, se ela quiser mandar mensagem depois, pode mandar aqui que a gente vai passar, sim. E continuando então aqui, vamos dar início ao nosso primeiro momento cultural aqui do nosso programa para a gente mudar de bloco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural. E hoje nós vamos falar de luta pela terra. Nos 25 anos da heróica resistência camponesa de Corumbiara, a Batalha dos Camponeses pelas Terras da Fazenda Santelina, no município de Corumbiara, Rondônia. E vamos abrir este primeiro bloco com Disparada, canção escrita por Geraldo Vandré e Theo de Barros, imortalizada na voz de Jair Rodrigues, acompanhado do trio Maraiá e do Trio Novo, vencedora do Festival da Música Popular Brasileira de 1966. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. É com essa frase da abertura de Disparada que nós damos abertura também ao nosso momento cultural, convidando o nosso ouvinte a ter muita atenção nas letras das músicas que serão tocadas hoje, pois elas, mais do que melodia, contam história. A história real de nosso povo, das massas camponesas de nosso país.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino. estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei. Não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito dado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tão de ferro embora que mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, que um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, que o reino que não tem rei. Laiaraia, 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 laiaraia.
É isso aí, então.
Vamos preparar os corações para o que vem lá do sertão. Quando a gente fala sertão, não estamos falando propriamente de onde tem a geografia do sertão. Mas, né, mas desse campo que parece que é tão perto, mas que parece tão longe dos brasileiros que vivem na cidade, tão próximo dos operários da construção, são os que mais recentemente vieram do campo, são as pessoas que se espalham nesse país. Mas para a luta dessas massas camponesas brasileiras que generosamente, heroicamente, vertem seu sangue lutando para poder fazer uma transformação de fundo. E a batalha que ocorreu exatos 25 anos, amanhã completa 25 anos, e se você for ouvir os depoimentos, nós vamos ouvir alguns aqui, essa batalha ela começa no dia 8, porque a invasão do acampamento, né, com mais de 1000 famílias, o número até hoje é controverso. Vocês vão ver o companheiro Manuel, que participou dessa ocupação em Santa Helena, em Rondônia, falando, ele fala em mais de 2000 famílias ou pessoas, mas era um número que ninguém tinha conta exata de quantas famílias estavam lá. Então o ataque que ocorreu e ficou famoso no dia 9 de julho, que foi o dia do mais grave do enfrentamento, ele começou na noite anterior, ou seja, começou num dia 8 de agosto, né? Foi na fazenda Santa Helena, que fica no município de Corumbiara, que é próximo a Vilhena, no sul de Rondônia. me parece que de ônibus dá umas 10 horas de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, 10 ou 12 horas, até Vilhena, no sul de Rondônia, onde milhares de camponeses brasileiros, gaúcho, paranaense, paulista, capixaba, nordestino e mineiro, migrou, entendeu? Para aquelas terras. Essas famílias, todas as culturas brasileiras que tiveram, né, a sua origem, do seu trabalho no campo, foram para aquela região. Quem conseguiu um pezinho parou ali no Mato Grosso. Mas quem tinha menos foi mais longe. Sempre é assim, quem tem menos vai mais longe. E essas massas foram mais ou menos expulsas ali para aquela região pela luta pela terra radicalizada e pela repressão no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Paraná, no Nordeste. As massas foram chegando. E essa luta eclode lá em 95. E é importante ver o seguinte, em 95 quem era o presidente do Brasil? FHC. Ele tinha ganho depois que o Collor ganhou em 90, 94, se eu não me engano, FHC eleito. O latifúndio ainda não era esse agronegócio que é essa potência que eles falam hoje, né? O Brasil ainda tinha esperança de ter algum nível de uma transformação, uma industrialização. Esse caminho, esse modelo do agronegócio exportador, como o Abreu sempre fala aqui, é controlado por 5 grandes multinacionais, Cargill mais umas outras, pode ter grande fazendo tudo. Quem concentra, compra tudo e exporta, são 5. Monsanto, Cargill e umas outras aí. Monopólio do veneno, da produção e da exportação, né? E que manda todo o lucro para o exterior, não fica nada aqui no país. Também não paga imposto, não paga nada, né? Esse modelo estava começando. As massas camponesas acreditando, né, que o fato de ter tido uma constituinte em 88 e de que os governos se diziam democráticos e também pela necessidade da crise econômica, né, porque o FHC ele sobe, ele é eleito em cima de uma recessão, fazendo a propaganda de que ele era o pai do real, que tinha acabado com a inflação. Não tinha acabado porqueira nenhuma, eles aumentou os preços até lá em cima com a... não sei como é que chamava aquela unidade de medida.
O RV
valia 200 e tantos reais. Então tudo bem, já que tem inflação, vamos acabar nominalmente com ela. Botou os preços lá em cima para poder parar essa forma do povo ver a exploração. E foi modernizando a exploração do povo. Era isso que era o governo FHC. Mas ainda assim falava que era contra os militares, tinha reprimido, não sei o que e tal, democracia. E no primeiro embate que teve com as massas, entendeu? Camponesas que lutavam por terra em Rondônia, foi um verdadeiro banho de sangue. Mas o elemento principal, naquele episódio, em agosto de 95, não foi simplesmente o banho de sangue, a repetição dessa sina no Brasil, de um exército reacionário, serviçal das classes dominantes e que afogou em sangue todas as lutas do povo, não. O mais importante ali foi a resistência heróica das massas de Santa Helena. E nós vamos aqui discutir porque essa resistência, ela serve numa enormidade para a luta popular e revolucionária no nosso país. Então entender bem o que foi isso, o que foi esse confronto de mais de 600 famílias contra o Estado brasileiro. Quem promoveu aquele massacre era um governo do PMDB. Em 95, o PMDB ainda se jactava de ter sido o partido que combateu a ditadura, né? O MDB falava que era oposição. Antigamente era Arena Situação, MDB oposição. Então a traição do MDB, o seu caráter de classe, não estava ainda muito esclarecido. O governo de Rondônia que promove o massacre era do PMDB com Valdir Raup. E foi talvez o primeiro governo com essa composição. Tinha PMDB, PT e PCdoB juntos. FHC, que fica falando Bolsonaro, fascista, essas coisas todas, era o presidente do Brasil. E mesmo assim, eles se uniram, né? Pistoleiros de toda a região, sul de Goiás, norte de Goiás, não, sul não, norte de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e de outras partes de Rondônia para, junto com as tropas da polícia militar, invadir e afogar em sangue aquela luta. Enfrentar uma resistência feroz das massas. Durante a tarde, foi uma comissão do governo falar com as famílias que eles ficassem tranquilos, que não ia ter ação policial. Isso no dia 8. E no dia 8 de madrugada começa o ataque. E as massas resistiram. Enquanto tinha munição, a polícia não entrou. E a polícia só entra de manhã cedo e promove um morticínio. As cenas ficaram famosíssimas no mundo inteiro. Policiais encapuzados, as massas sentadas com a cabeça para baixo, com a mão na cabeça, num campo de futebol. As mulheres sendo utilizadas como escudo e torturadas para falar quem eram os maridos que tinham coisa na luta. Policiais, quando queriam chegar em quem estava escondido na mata, eles botavam as mulheres e saíam com a espingarda por trás do pescoço da mulher, para o marido não atirar. Mataram várias crianças, entre elas a Vanessa, que estava dentro do acampamento. Muita gente sumiu. E sumiu muito pistoleiro também. E ninguém dá conta, que ninguém fala, para poder tentar aterrorizar as massas, né? Então essa luta no dia 9 de agosto de 1995, quando ela significa, né, que não vai ter reforma agrária no Brasil por nenhum estado burguês latifundiário. E por outro lado, que a Revolução Brasileira não sai sem a compreensão da luta do homem do campo, da luta camponesa, com a sua revolução agrária. O que está na ordem do dia hoje é uma nova democracia. Uma nova democracia contra esse velho estado corrupto, podre, entendeu? Em decomposição, assassino. E o quê? Então a alternativa a isso não é a eleição, não. É uma nova democracia construída com as lutas do povo. E a luta do povo brasileiro não desenvolve sem o concurso dessas que são as massas mais pisadas, mais exploradas, e que protagonizaram as maiores revoltas e rebeliões. Então a luta daqueles camponeses de Santa Helena pela terra, ela tem um significado que é maior mesmo do que aquelas pessoas entendiam que estavam lutando. Mas parece que nesses momentos, parece que toda a dor do mundo, toda a necessidade do mundo, ela incorpora naquelas pessoas que estão enfrentando uma força superior, que ela vê que aquela força, que é covarde contra ela, mas é fraca, e que ela representa aquilo tudo. Então isso deu aquele vigor para aquelas massas, né, que protagonizou essa batalha e que foi escondida, porque essas massas que foram entrar em Santa Helena foram boicotadas pela direção do MST, que não queria fazer aquela ocupação, não queria resistir e achava que resolvia fazendo composição com o pessoal do PT e do PCdoB no governo. Não apoiaram. Depois ficaram falando que aquelas pessoas que estavam lá eram violentas, eram não sei o que e tudo, tentou desqualificar. E, se utilizando do sangue que correu em Eldorado dos Carajás, foi em 96, eles só falam de Eldorado dos Carajás, mas escondem o que foi em Rondônia. Em Eldorado, as massas tinham sido fotografadas pela grande imprensa, Estadão e Jornal do Brasil, que naquela época existia, armadas se defendendo. O MST, para poder tirar a atenção, mandou todo mundo fazer uma manifestação na estrada onde eles foram fuzilados. Morreu mais de 10 companheiros, mais 10 lideranças, e teve gente que ia no barraco, sabia que era liderança, onde estava depois, para matar. Em Santa Helena não, foi na terra, foi na mata. Entendeu? E aí que a situação, entendeu, realmente mostrou que a massa camponesa no Brasil daria tudo. Então nós temos um depoimento do companheiro Manuel, não é isso, Nelson?
Isso, recebemos aqui.
É, sobrevivente lá, até pedi desculpa pro Manel, que foi difícil falar com ele, conseguiu chegar o áudio hoje de manhã. A gente tinha separado aqui uns 15 minutos para ele, mas ele, com a contundência dele, com a precisão, ele tocou nos pontos importantes, né? Vamos ouvir aí o Manel, sobrevivente de Santa Helena e também membro do CODEVISE, Comitê de Defesa das Vítimas de Santa Helena, e também da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e Amazônia Ocidental.
Bom dia, companheiro, aí da Rádio do Tribunal do Trabalho. Então, eu quero responder um pouco de pergunta para vocês sobre aqui em Rondônia, no massacre de Columbiária. Então, companheiro, vocês perguntaram por como eu vim para Rondônia. Bem, nós morávamos no Paraná, entende? Fomos expulsos pela a usina Itaipu, né? Que é a nossa terrinha lá, que era um pedacinho, ficou debaixo d'água. E meu pai decidiu vim para o estado de Rondônia. Então nós veio para a Amazônia, falava, bacia da Amazônia. E aí a gente veio para o Mato Grosso, do Mato Grosso a gente veio diretamente aqui para Vilhena. E de Vilhena nós ficamos morando naqueles campos, não produzia, começamos a vir de uma distância de 100 quilômetros. Nós andávamos de Vilhena a Colorado de a pé. E nós veio esperando, fazendo seleção pelo INCA, entende? Esperemos. Até 95. Aí meu pai não conseguiu terra, aí resolvemos entrar na Fazenda Santa Helena, que o MST só tinha nos abandonado. E aí a gente resolveu entrar nessa fazenda, que é uma terra pública, entende? Como todas as fazendas do Brasil, a maior parte dela, 99% é terra pública. E a gente entrou na Santa Helena. E nisso, nesse dia, nessa data, né, há 25 anos atrás, entende? É onde que Columbiária foi aparecida no mapa do Brasil, porque nós não tínhamos onde ir, entende? Sem terra, sem trabalho, com fome, e era entrar nas terras para trabalhar. Entramos na terra. Comecemos, chegamos a 2.800 famílias, entende? E começamos a trabalhar, roçar, derrubar, escorvarar, entende? E já tinha plantando horta. E como foi surpreso pelos polícia e pistoleiro na madrugada de 95, entende? O dia 9 de agosto, isso vai ficar na memória. Entende? Que nunca ninguém vai esquecer, entende? Quando foi surpresa e nós foi surpresa e surpreendimos também, companheiro, porque nós não tínhamos onde ir. Então os caras chegou atirando, não teve entrega e nós não tínhamos onde ir, nós também teve que fazer alguma coisa, companheiro. Nós tínhamos umas pingadinhas que carregavam para a boca e a gente teve que resolver, companheiro. E lá começaram a matar nossas crianças e nós tivemos que resolver. Então, o pau pegou lá dentro de uma mata, entende? Que era um acampamento muito grande, entende? Começou a faixa de umas 11 horas e aquele pau cerrou. Jogaram bomba, muita bomba, entende? Madrugada. E aquilo quase matou nós sufocados. E a gente reagiu. E amanheceu o dia e quando a gente não aguentava, que tinha acabado todas as nossas coisas, que a gente deu defesa, tinha muita criança morta, entende? A gente nunca vai esquecer disso na vida, entende? As nossas crianças que queriam só um pedaço de terra e trabalhar para ter um pedaço de pão, pois não teve. Então, companheiro, esse dia para nós, entende? É um dia histórico, entende? Aqui no município de Columbiária, entende? Aqui dentro da área da fazenda, que a gente ficamos cobrando ela depois desse massacre. Aí o PT ganhou, o Lula veio no local, viu o tanto de corpo que foi tirado de um poço, entende? E ele não cortou a terra para nós. Nós fomos em Brasília, aí ficamos 22 dias acampados. E eles não cortaram, a gente veio, entrou na fazenda novamente em 2010, companheiros. E cortamos a fazenda e pusemos o povo produzir. Hoje também está fazendo 10 anos, companheiro, entende? Que a gente está dentro da fazenda, né? Hoje eles viram que a gente não desistiu, a gente entregaram documento. Então o pessoal que aguentou, que já uma parte grande, 70% dessas vítimas já morreu, mas tem os filhos das vítimas. Tem, então foi cortado, fazido vários nomes de assentamento dentro dessa área. E tem uma base de 1.500 famílias. Eu falo, é o pessoal que tem dentro da área. Tem vários, foi cortando os pedaços e nós foi pondo os nomes das vítimas. Tem o Osília lá, tem Zé Bentão, tem muitos companheiros, entende que eu não lembro tudo agora, mas deu vários assentamentos, o nome, Alberico Carvalho, entende? Então esse é o nome dos companheiros que foi morrido, nós foi pôs o nome da terra, da Santa Helena, no nome desses companheiros, entende? Renata Natan, então isso é uma história que vai ser contada. Então eu tô bom, não estou muito bom de saúde, companheiro, e queria falar para os companheiros, bem doentes, né? E, mas estou lutando, essa luta ela não para. Então quem tem que ter, quiser ter um pedaço de terra, companheiro, é vir para os campos, entende? E hoje nós não vamos enfrentar a mata, nós vamos enfrentar hoje é terra gradeada, né? E se o povo quiser viver, se quiser comer, entende? Então, essa é a história do nosso país, e do nosso estado e do nosso município de Columbiário. Meu muito obrigado, companheiro.
Senta um pouco. Viu?
Importante é, no depoimento do companheiro aí, ele fala da incursão do então candidato a presidente, o Lula, e que abre um precedente para todos esses oportunistas, que quando o Lula vai ser candidato e ganha em 2002, ele fala que o primeiro projeto dele, ele não ia deixar de ser presidente quando ele fizesse a tal famigerada reforma agrária. E que hoje nós estamos aqui falando em nova democracia por causa disso, porque vê que isso aí é um discurso falido. Entendeu? A gente tem que fazer a revolução agrária.
Só uma coisa aqui, oi Raul. Primeiro, essa cena, a cena mais famosa, Santa Helena, foi a cena do campo de futebol e o selato dos camponeses. Teve um camponês que foi obrigado a comer o cérebro do outro que estava com a cabeça estourada por tiro. Teve camponês que foi castrado. Teve camponês que, rendido, levou tiro no joelho, nas pernas, para não poder trabalhar. Teve camponês que foi teve os olhos vazados na tortura da polícia. Tudo para poder vingar daquelas massas que impuseram uma derrota moral para eles. Entendeu? Por quê? Porque as massas seguraram a onda. Entendeu? E eles só conseguiram entrar com a polícia quando tinha, como o Elias falou, quando acabou a nossa, o nosso negócio lá. Entendeu? Como o Manel que falou, né? É quando acabou o
não
nosso...
Não tinha mais bala?
Mas você que tá falando, não sou eu. Mas é o seguinte, né? Então foi uma situação assim de ódio, de procurar as pessoas. Eles não se contiveram. Quando um exército títere faz isso, igual você vê Israel mandando a bomba no Líbano, quando isso acontece, é porque o ódio é que eles não conseguem derrotar nem militarmente, nem politicamente essas massas, se não for com um ato de extrema covardia. Então é quando o vencedor, ele na verdade está derrotado pelo vencido, e o vencido vai virar o jogo. Então isso que o Manuel coloca, a saga dos camponeses brasileiros, saíram do Paraná expulso pelo lago de Itaipu. Boa parte das lutas camponesas recentes no sul do país, no Mato Grosso do Sul, são de massas que foram expulsas do seu pedacinho de terra pela usina de Itaipu. Você pega o pessoal do sul, o gaúcho, uma porção de gente. É desse jeito. Quem que foi os primeiros a ser garimpeiro? Em Rondônia, os camponeses, os latifundiários falavam, não, você não pode ter terra não, porque você tem índio lá, você tem que matar índio. Eles botavam os camponeses que foram buscar terra contra os indígenas, os fazendeiros usando. Muitos não quiseram fazer isso, rejeitaram, ficaram lutando pro seu pedaço. O estado todinho de Rondônia era as terras eram públicas, isso que ele falou. E os latifundiários encheram de dinheiro. Esse Antenor Duarte, se eu não me engano, ele chamava de Coronel Antenor Duarte, acho que era um militar, como fala aqui, ó, sobre pilhas de cadáveres do povo, generais amealham privilégios. Então eles pegavam, ganhavam aquela quantidade de terra. Eles recebiam a madeira que eles desmatavam, que eram obrigados a desmatar, e além de financiamentos que eles aplicavam em tudo quanto é canto do país. Era a farra da Sudene e da Sudenor, entendeu? Além de outras coisas. Então, todas as terras de Rondônia são roubadas. Os políticos de Rondônia eram o quê? Advogado do INCRA, superintendente do INCRA, O órgão mais importante do Estado em Rondônia chama INCRA. Não é outro órgão, não. Não é Secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia, Secretaria de Saúde, não. É esse. É onde o roubo é praticado. Né? E essas massas tiveram esse papel. Então esse depoimento do Manel, ele é bastante simples, mas é verdade. E o que, que o Lula faz? O Lula perdeu a eleição para o Collor em 90, perdeu a eleição para o FHC em 94, e foi o político, assim, que foi...
Perde em 98 também.
98, mas aí em 95 ele vai fazer uma graça lá, e aí os camponeses levam ele no poço onde tinham sido jogados corpos. Aí ele faz a promessa: se um dia for eleito presidente, eu vou desapropriar Santa Helena, vou indenizar as vítimas, né, e vou dar essa terra para vocês. Quando ele era presidente, o Codevise junto com a Liga acamparam em frente ao Congresso Nacional por 22 dias. E o Lula não teve coragem de receber os camponeses. Não teve coragem. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, ele ter sido o presidente que afundou de vez, depois a Dilma só completou, acabou com a reforma agrária, chamou os usineiros de heróis, né? Falou que os camponeses que reagiam ao ataque de pistoleiros eram assassinos, não era legítima defesa. E
se vangloriou de falar que os latifundiários nunca ganharam tanto dinheiro
como no mandato dele. Não é à toa que depois a Cátia Abreu foi ser ministra da Dilma. Esse pessoal do PT fica falando aí de não sei o quê. Entendeu? A principal questão do Brasil e que ele prometeu, aquilo que você falou, se puder fazer uma coisa, vai ser a reforma agrária. Não, reforma agrária tem lei, que ele falava. E todos os oportunistas falam, é só aplicar a lei. Falta vontade política. Isso é o Lula candidato.
Uhum.
É os 300 picaretas no Congresso. Vou resolver a questão de Santa Helena. Não teve coragem. Depois de 12 anos do massacre, em 2017, os camponeses acamparam. E ele mandou o Gilberto Carvalho, que era o chefe gabinete pessoal dele, receber a comitiva de Santa Helena. Ficou 22 dias acampado. Aí ficou fazendo demagogia. Depois os camponeses tiveram que ocupar. Mandaram o Gersino para fazer aliança com a Fetagro, que era dirigida pelo PT e pela CUT, para tentar dividir as famílias, mas as famílias estão na terra. Então as famílias ficaram, conquistaram. E mais importante do que isso, foi por quê? Porque em 95, quando os camponeses protagonizam essa resistência, um grupo de revolucionários havia rompido com o eleitoralismo, entendeu? Com o caminho de conciliação com a burguesia burocrática, com a grande burguesia, de confundir burguesia nacional com burguesia burocrática, e iniciavam a busca de um caminho pela revolução. O reflexo disso, desse processo do movimento sindical, foi a criação da Liga Operária e Camponesa. E justamente esses companheiros que criavam então essa Liga Operária e Camponesa, eles são procurados. Na época, quem trouxe as lideranças de Santa Helena para conversar com o pessoal foi o companheiro Pepe, que ele tinha um conhecido que fazia parte lá, que era o Cícero, fazia parte daquela luta, queria o apoio. Mas a fusão dessas duas vertentes, que em Santa Helena, os caminhos do movimento camponês foram colocados em xeque, os dois caminhos. Ou o caminho da conciliação, o caminho de ocupar, esperar o Estado fazer reforma agrária, desgastar os governos burgueses, para que entrasse um governo de trabalhadores e fizesse reforma agrária, esse era o caminho do MST. O outro caminho que se revelou com Santa Helena era o caminho da luta e da resistência das massas. Então esses dois caminhos, e isso interfere com uma série de grupos que haviam rompido com as organizações tradicionais e que nunca enxergaram o papel do campesinato na história brasileira. Falava que a luta era só eleição, não sei o que e tal, acumular para poder ganhar. Nunca conseguiram enxergar esse campesinato nosso. E aí, essa fusão desse processo todo, então, além da batalha renhida, ela teve um significado para a luta popular no nosso país profundo. É onde esses companheiros rompendo com todo esse processo, vê que a luta mais profunda no Brasil acontecia no campo. E essa luta acontece até hoje, com menos publicidade, depois de uma campanha massacrante de desmoralizar. E é por isso que nós vamos nesse programa aqui relembrar, entendeu, da importância das lutas camponesas no Brasil. no editorial do Nova Democracia, que nós não lemos, é importante os companheiros ler, quando ele fala do papel dos militares na República, em todo o processo brasileiro, eles demonstram como eles sempre foram utilizados e também se utilizaram e ganharam para isso, para reprimir em sangue todas as lutas populares. E qual era o motivo que eles utilizavam para enganar as pessoas sobre o caráter daquela luta? Desqualificar. Então, você pega o Canudos. 1896 a 97 foram as grandes batalhas de Canudos. Aqui o Antônio Conselheiro.
O que mais desmoralizou os militares no Brasil?
Era um monarquista. Não. Se era monarquista ou se não era, se pensava alguma coisa, o que acontece é que estava mostrando a situação dos camponeses naquela república que não resolveu nada para os camponeses. A república ficou a mesma república dos latifundiários. Você vai estudar sobre o contestado, que a guerra do contestado em Santa Catarina, num território que era disputado entre Santa Catarina e Paraná, e eles iam construir uma estrada de ferro, Rio Grande, São Paulo, que ia passar por ali, então eles queriam expulsar as massas camponesas daquela região, foi em 1912 e 1916, os grandes embates. O primeiro embate foi na cidade de Irani. Essa região do contestado, o que era? Ah, porque o monge Zé Maria é messiânico, aquela coisa toda. Agora você vai ver o seguinte, o que tinha nesse período? Você tinha a Lei de Terras de 1850, a Constituição de 1891, ou seja, que ninguém mais, legalizando que ninguém mais era dono de terra. Aí começou o massacre, começou a tirar as pessoas da terra. Não, você está aqui? Poceiro não existe mais não. E essas massas resistiram. E essas lutas foram desqualificadas. Como nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, depois de Santa Helena particularmente, e que dessa batalha de Santa Helena, com o revolucionário brasileiro, vai surgir primeiro o movimento camponês Corumbiara e depois as ligas de camponeses pobres, o caminho da transformação no Brasil ele ficou muito mais claro. Então todos esses ataques que ele fala, vocês invadem propriedade dos outros, vocês tiram que o cara trabalhou, vocês querem ficar acampado recebendo cesta básica do governo, tudo isso é mentira! Mentira! Né? É desmoralização, igual Antônio Conselheiro era um monarquista lá, era um messiânico, um maluco, igual a Guerra do Contestado não teve motivo, igual as ligas camponesas depois do Francisco Julião, né? Era um movimento dirigido por Cuba, e quando começou em 55, numa associação de moradores que estava pedindo um cemitério, o Francisco Julião conta isso. Eles falam que eu criei as ligas camponesas, ele fala assim, eu não criei as ligas camponesas. As ligas camponesas, a origem delas é uma associação de camponeses, se eu não me engano, na Galileia, que em 1955 começou a brigar para poder ter um cemitério e uma escola. Aí um fazendeiro médio lá, foi a família, fizeram aquilo. Aí os outros latifundiários atacaram. Você é doido, você vai dar corda para esses malucos aí, para esse monte de gente que não é nada, que é lixo? Igual aquele babaca, desculpa aqui o palavrão, falou com o entregador lá, né? Não teve esse caso sexta-feira, que bombou ontem. Um cara do condomínio de luxo de São Paulo falou que o Botoboy era lixo, ficou xingando o cara. Você aqui, você não tem essa, você não tem essa aqui, cor, não, é. Essa cor branca aqui da pele. Mas os camponeses eram isso para essas pessoas. Tem Jeca Tatu, tem um monte de coisa que eles falam aí do camponês. Aí foram reprimidos esses camponeses da Galileia, foram na Assembleia, se procuram um advogado. O advogado era o Francisco Julião. E aí que ele entra nas ligas camponesas e elas avançam até um congresso em 1961. Em que reúne mais de 2.000 camponeses aqui em Belo Horizonte, onde se discutia o caminho da luta camponesa, e eles colocam a palavra de ordem de uma reforma agrária radical. Né? Então você tem esses períodos da luta camponesa, e você tem a Batalha de Santa Helena como um divisor de águas. Né? Você tem Trombas de Formoso na região de Goiás, você tem Porecatu no Paraná, uma série de lutas importantíssimas das massas camponesas. Você tem as revoltas do cangaço na primeira metade do século, né? Você tem outras revoltas urbanas.
Não, e assim,
você tem o tenentismo, você tem o 35, mas as revoltas populares mais fortes nesse período foram camponesas. E a de Santa Helena, a questão chave é que ela junta os caminhos de todas essas lutas.
E assim, a gente vivendo esse momento aí que tá falando aí do Fundeb, tudo essas coisas aí de educação, a gente vê que eu no meu período de estudante, eu nunca aprendi sobre nada disso. Essas lutas vitoriosas do povo brasileiro, elas não são contadas por ninguém. Porque eles tentam contar da forma deles. Então, eles tentam falar assim, não, o povo brasileiro não luta. Mentira, tá aí, ó. Tudo que o professor citou aqui, ó, são lutas brasileiras. E não são citadas em momento nenhum histórico.
É. Tem mensagem, Nelson?
Não, temos o nosso momento cultural agora.
Momento cultural, depois você coloca a mensagem?
Isso.
Aqui, só uma coisa aqui. Você falou dessas lutas, depois quem quiser, nós temos na Escola Popular Auxílio Martins um caderninho História das Lutas do Povo Brasileiro.
Tá vendendo
lá autores,
no
tá
comitê
vendendo?
De apoio do Jornal Nova Democracia.
E um dos que compilou isso foi o nosso antigo professor que vinha aqui com a gente, professor Rômulo. Parabéns, Rominho, que agora não é professor, mas agora é mestre.
É mestre.
Essa semana, além da ameaça de Covid, ele também defendeu a tese dele. Ao contrário do ministro, ele foi lá apresentar e defender a tese. Não só tem os créditos, tem comprovado. Parabéns pra mim. Vamos pro momento cultural.
É isso aí. Agora a música é do Pingo de Fortaleza, em homenagem ao Antônio Conselheiro.
Olá, ouvintes. Nesse segundo bloco, tocaremos a canção A História Fará Sua Homenagem à Figura de Antônio Conselheiro, de autoria de Ivanildo Villanova, interpretada por Pingo de Fortaleza. Essa música faz parte do documentário Centauros e Canudos Revivido, de Pingo de Fortaleza, lançado em março de 2020. Canudos, a brava luta camponesa que derrotou generais e diversas campanhas do exército reacionário brasileiro. A imortal Canudos, que não se rendeu e resistiu até o último tiro. A gloriosa Canudos, que tinha também seu marechal de campo, chamado Pajeú, guerrilheiro nato, que conhecia todas as curvas e plantas retorcidas do nosso agreste, e montou campanhas que aterrorizaram as tropas do exército reacionário e levaram a vitórias retumbantes daqueles homens e mulheres de roupas rotas e decisão inquebrantável. Viva Canudos! Viva a luta dos camponeses do Brasil!
Num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, que um justo já sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte. Para então vislumbrar o horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Viveu ao seu lado, sempre quis ter real que era fantasia. O reinado do céu não prometia, sim, um reino na terra mais feliz. Afinal, só o povo do país pode dar um retrato verdadeiro deste líder autêntico mensageiro, que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Macetel, Auá, Paraguaçu, Caatinga, Faxeiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trabibu, Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Sineiro, Timóteo, lendário personagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro.
dos países da promissão. Foi injusta e cruel a tua guerra. Tu que eras abrigo dos sem terra, sem direito, justiça, paz e pão. O jagunço era apenas o irmão, o fanático somente o companheiro. Junto ao mestre encontrando paradeiro, confiança, família e hospedagem. A história fará sua homenagem, a figura de Antônio Conselheiro. Só o Vaza Barris, tão solitário, vive lá como símbolo e uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linha negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro. Houve mesmo esse reino alviçareiro, ao qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Sertanejos morrendo de magote, a bandeira rasgada era um lambo. O quartel tem guarita, era um mucambo. A trincheira era a gripa do serrote. A metralha, o feioso clavinote, baioneta era a lança do carreiro. A corneta era o búzio do vaqueiro, guarda-peito, gibão, sua roupagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio. Quase 10 mil soldados de elite, 4 bons generais lhe dando apoio. Bivaque, arsenal, boi e comboio, com 18 canhões e dinamite. Numa guerra civil sem ter limite, não simples conflito passageiro. Brasileiro matando brasileiro, os vencidos mostrando mais linhagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma nódoa na honra da Bahia, uma mancha no nome do Brasil. Mas talvez que no ano de 2000, esse nosso Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro. Mais gente, mais arma, mais arte, mais coragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro.
É isso. Eu acho, você, não sei se você viu um texto que ele fala. Quando a gente fala esse negócio do exército, né? Ele bota todos os general, os caras, tudo. Ele bota os vencidos mostrando mais linhagem. Ou seja, os vencidos mostrando a superioridade sobre os vencedores. E a gente sempre lembra do editorial do Nova Democracia. Desculpa, aqui nós estamos falando de uma coisa que nós lemos e muitos não leram ainda, mas procurem ler. Quando ele vai contando essa história do exército brasileiro reprimir as lutas populares. Isso foi em 1896 a 1897, os grandes combates de Canudos. Em 1912 a 1916, teve a Guerra do Contestado. E talvez tenha sido a primeira vez na história que a aviação foi usada no que pode dizer uma guerra civil. Sempre a aviação era usada contra um país contra o outro. E o exército brasileiro usou dos aviões, né, para poder atacar os revoltosos no contestado, para defender tanto o latifúndio local como também os interesses do imperialismo, que era o imperialismo inglês que dava as cartas no Brasil naquele período. Mas nós temos mais uma mensagem aqui, Nelson, não temos?
Temos a mensagem aqui do Chico, que mandou pelo WhatsApp da Maria do Chico aqui.
E também era um lutador pela terra, entendeu? Eu não tenho certeza se ele participou diretamente, mas eu sei que ele ajudou muita gente que esteve lá, conhecia as pessoas, né? E posso dizer que é um participante dessa batalha. Fala, Chico.
Isso, pode falar? Bom dia, amigo apresentador do programa Tribuna do Trabalhador. Eu sou de Rondônia e quando eu ouço esse programa me dá uma saudade muito grande, porque eu morava pertinho da região de Corumbiara. E lembro, né, tive amigos meus que morreram lá, que foram massacrados, né, pela ordem patronal. E isso, até hoje, seu programa virou um símbolo de lembrança. Esse programa é sagrado, esse programa temos que divulgar cada dia mais ele, tem que pôr no jornal que existe esse programa democrático, honesto e corajoso. Que só esse programa, que eu ouço todas as rádios, ouço também essa emissora, e esse programa se destaca, né, na coragem de denunciar realmente a opressão imposta em cima da classe trabalhadora, principalmente os ocorridos através de massacre, perseguição, tá, e assim sucessivamente. Por isso, vocês estão de parabéns, não precisa ter medo, porque eu sempre ouço, e criei coragem, foi através desse programa, quando vocês dizem que um dia nós temos que tomar rédea da direção desse país. Os trabalhadores têm que tomar a direção do seu país. E ouvindo as colocações de vocês, com muito carinho, detalhado, né, vocês não arrudeiam muro para poder falar e denunciar e esclarecer o rumo que os trabalhadores têm que tomar, isso é sagrado na minha vida como camponês. Ex-camponês, hoje eu sou um velho aposentado, mas continuo sendo camponês. E acima de tudo, eu quando levanto ao sábado cedo, só não me ajoelho porque isso aí não é altar, não é um santo, né? Mas eu levanto, me sento, como estou aqui agora, minha esposa, para ouvir esse programa verdadeiro, um programa verdadeiro, um programa que está, né, no sangue dos trabalhadores. Muito obrigado, meu nome é Chico, conhecido como Mané da Horta. Obrigado.
Pois a gente lembra todos os dias, cada massacre que o latifundiário massacra, todos os companheiros camponeses do estado de Rondônia, no Pará, em todos os lugares, que é muita coisa e muito tempo para a gente falar. Então, eu quero dizer aqui que a gente está lembrando, amanhã não tem o programa que é do camponês participar, mas participa na rádio, né? Mas é uma coisa que a gente quero relembrar, esse dia da madrugada que aconteceu, que o latifundiário mandou matar vários companheiros. E outra coisa que a gente tem que ver na Amazônia, que tudo quanto aqui acontece na Amazônia, esses latifundiários querem colocar o culpado do camponês. Pois nós vamos derrubar tudo isso, tudo quanto acontece lá, joga na cacunda do camponês. E nós estamos aqui. Latifundiário que morra! Latifundiário que morra! Pistoleira que morra! Columbiara e todas as mortes de cada companheiro que morreram e que estão presentes. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, latifundiário, morte, o latifundiário. Aqui é a Maria, no estado de Rondônia. Obrigado, companheiros.
É muito bem, Maria. Como acho que o Paulo Amaral mandou uma mensagem, doutor Paulo, presidente de honra da Abrapa, né, falando da importância dos ouvintes para poder ir conduzindo o programa. Então nós vamos aproveitar dessa mensagem da Maria para citar aqui os heróis do povo tombados na Batalha de Santa Helena, né? São vários. É importante destacar o Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues tinha sido soldado do exército, né? Tinha saído já, estava com os seus companheiros, ajudou na resistência, ele foi perseguido, torturado, seu corpo foi encontrado 18 dias depois boiando no rio. Né, junto com o Sérgio, outros companheiros foram assassinados, ou no local, ou perseguidos depois. Né? Então nós vamos ler aqui os nomes dos heróis, são esses, e tem muitos heróis anônimos também. Né? Sérgio Rodrigues Gomes, Vanessa do Santos Silva, A menina de 7 anos assassinada dentro da área, fuzilada. Manuel Ribeiro Nelinho, que era um vereador local que deu um apoio muito grande, estava junto com os companheiros. Maria Bonita, Ari Pinheiro dos Santos, Alcindo Correia da Silva, Enio Rocha Borges, Ercílio Oliveira de Campos, José Marcondes da Silva, Neuci Ferreira e Odilon Feliciano. Nós rendemos aqui honra aos remanescentes dessa luta, que faleceram ao longo dos anos, como bem disse o companheiro Elias. E também saudamos os companheiros das ligas de camponeses pobres, né, que naquela região travaram essa luta. Claro, nós temos muitos para contar ainda, muitos assassinados, principalmente nos governos do oportunismo do PT, Lula e Dilma, né? Mas o Zé Bentão, que era daquela batalha de Santa Helena, o companheiro Renato Natan, ativista revolucionário e militante do movimento camponês, que deu aula numa escola de Santa Helena, nesse processo de resistir, né? Porque as famílias ocuparam outras áreas, né? E resistiram lutando por Santa Helena. O Renato foi dar aula lá, né? O companheiro Gilson, o companheiro Sabiá e tantos companheiros de Rondônia, né, que nesse período junto conosco construíram as ligas de camponeses pobres. Dos remanescentes da luta de Santa Helena, logo em 95, no final de 95, se eu não me engano, né, eu tenho sempre dúvida dessa data, mas eu acho que é no final de 95, depois da solidariedade que teve com os camponeses aqui, é fundado o Movimento Camponês Corumbiara. Das lutas do movimento camponês corumbiara, entre o velho caminho, que algumas lideranças ainda guardavam os cacuetes, e o novo caminho, com os autênticos representantes daquela luta, é que vão surgir as ligas de camponeses pobres, que espalham Rondônia, norte de Minas, depois nordeste, Pará, sul do país, entendeu? E hoje nós podemos dizer que está espalhada em todo o Brasil aí essa luta pela revolução agrária. Então a gente ressalta aqui esses nomes, todos eles estão presentes na luta, Maria, como você muito bem lembrou, né? E certamente, né, a justiça que eles vão conquistar vai ser junto com todo o povo brasileiro.
Bom dia, ouvintes. Hoje as minhas primeiras palavras serão para render um merecido tributo aos nossos ouvintes, razão de ser do programa Tribuna do Trabalhador. As perguntas, os questionamentos e os debates são importantes para melhorar a qualidade do programa e servem inclusive para aumentar a audiência, que cresce e vai muito bem, obrigado. O tema a ser abordado a seguir é a luta de milhares de camponeses pobres por todos os recantos do país, enfrentando situações adversas, morando em condições precárias, incompreendidos pela população, perseguidos pela repressão e, às vezes, com o sacrifício das próprias vidas. Então, vamos falar resumidamente do massacre de Corumbiara, em Rondônia, ocorrido no ano de 1995, com o assassinato brutal e cruel de mais de 11 camponeses e camponesas, com repercussão nacional e internacional. O imenso sacrifício não resultou em uma solução mais rápida para o problema. Somente decorridos 17 anos é que o INCRA, em 2012, criou 3 projetos de assentamento da Fazenda Santa Helena, que são Maranata, Zé Bentão e Renato Natan. E em 2015 foram criados os assentamentos Maranata 2, Alzira Augusto Monteiro e Aldérico Carvalho, com 693 famílias. Em contrapartida, nos deparamos com a lógica perversa do capitalismo. Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para regularização fundiária de terras da União, ocupadas por grileiros. Pasmem! Se não bastasse, as máquinas gigantes do agronegócio jogaram na poeira da estrada milhares de camponeses pobres. E o Brasil, que adota uma política genocida, mantém com os Estados Unidos não apenas um alinhamento político-ideológico, que seria deplorável, mas de submissão total. Deixamos de ser uma república banana, abre aspas, Yes, nós temos banana para dar e vender, fecha aspas, e fomos transformados em uma semicolônia. Muito apropriadamente, Mao Tse-tung comparava os Estados Unidos a um tigre de papel. Acrescentamos a esta pérola de pensamento o seguinte provérbio, abre aspas, ao avistares um gigante, observe a posição do sol e veja se o gigante não é a sombra de um anão. Abraços, amigos.
Muito bem, doutor Paulo. O Paulo, acho que é importante ressaltar, foi um companheiro que foi preso político, muito torturado, advogado, né, lá do Rio de Janeiro. Quando teve esse processo de sair do regime militar, muita ilusão, né, com a democratização, e mesmo assim o Paulo era muito concorrido, ele chegou como advogado a ser procurador do INCRA, onde lutou por várias, né, desapropriações e coisas, não conseguiu ficar nisso. Né, e seguiu, né, na luta, defendendo camponeses, indo nas roças defender, né, e com muito orgulho que a gente tem ele como presidente de honra da Abrapa. Então, muito obrigado pela mensagem, doutor. Agora vai ser o quê? Vai ser a homenagem ao?
Alípio de Freitas.
É, isso aí eu acho que era importante registrar, só para não perder o fio, sim, é histórico. Então, nós tivemos essas lutas camponesas, reprimidas a ferro e fogo, faltou falar com mais, um pouco mais aqui, talvez seja fruto de um programa nosso, sobre o contestado, nós citamos, Trombas e Formoso e Porecatu, né? E acho que queremos dar um destaque para essa luta das ligas camponesas, em que o dirigente mais famoso é o Francisco Julião. Agora, a direção das ligas era basicamente, principalmente, além das massas dos comitês, era organizada em todo o país, chegou a ter dispositivos militares de resistência, né? E o secretário de organização, então tinha o Julião, a Elizabeth Teixeira, mulher do Pedro Teixeira, líder camponês assassinado, imortalizado naquele filme Cabra Marcado para Morrer, e o padre Alípio, que era padre no Maranhão, larga a igreja para se dedicar à luta dos camponeses. E a origem do Alípio de Freitas, ele veio de Portugal para cá, né? E dentro da liga ele era o secretário político de organização. E foi preso, muito torturado, com dos presos políticos que mais resistiram na cadeia, inclusive formulando sobre a resistência, a necessidade de resistir, no seu livro Resistir é Preciso. Como viu, depois acabou assim, teve aquela falsa anistia e a falsa redemocratização, que manteve todos os privilégios, né, das classes dominantes do imperialismo, o Alípio retorna para Portugal, mas não deixa de visitar o Brasil. E numa dessas visitas, ele encontra com a Liga de Camponeses Pobres, né? E ele faz como se fosse o fecho, porque a Liga dos Camponeses Pobres, fruto de Santa Helena, ela vai por um caminho. E o Alípio, como dirigente das ligas camponesas, era como o seguimento dessas lutas camponesas na história. Então, quando ele aceita ser presidente de honra das ligas de camponeses pobres, ele faz a fusão da história do caminho revolucionário com o caminho das lutas que foram se sucedendo. É como se nós dessemos um salto à frente, né? E tem esse momento cultural com uma música de um compatriota dele em homenagem a ele.
Zeca Afonso.
É, acho que o companheiro do momento cultural vai falar isso mais apropriadamente do que a gente da parte artística. Da parte política a gente fala.
É verdade.
Olá, ouvintes. Nesse terceiro bloco, tocaremos a canção intitulada Alípio de Freitas, do cantor e compositor popular português Zeca Afonso. Alípio de Freitas, português de nascença, brasileiro por sua escolha e pelos caminhos que a luta o levou. Alípio de Freitas foi um destacado dirigente das ligas camponesas. Do final dos anos de 1950 e nos anos de 1960. Foi um militante revolucionário destacado em nosso país. Foi preso, torturado e não se rendeu perante os carrascos do regime militar fascista. Combateu junto às massas camponesas, combateu nas prisões e seguiu firme em seu combate até o último dia de sua vida. Em uma de suas viagens ao Brasil, já nos anos de 2000, conheceu a luta da Liga dos Camponeses Pobres e foi eleito e reconhecido pelos camponeses organizados pela LCP como seu presidente de honra. Em sua bela canção, Zeca Afonso canta um pouco da história e da luta de Alípio de Freitas no Brasil no período do regime militar fascista.
Bahia da Guanabara, Santa Cruz na fortaleza, está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz Alípio à nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma iguária, ao tempo Carlos Lacerda, sabei que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista, deu 7 voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Diz ali que a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mim. Bahia da Guanabara, Santa Cruz na fortaleza, está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz ali que a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mim.
Com essa música, então, terminamos nosso terceiro momento cultural aí e vamos iniciar aqui como forma de balanço sobre o movimento camponês, como forma de balanço sobre aqueles acontecimentos de Curumbiara. Vamos colocar aqui um áudio da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres fazendo esse balanço, esse histórico aí sobre essa luta.
Em nome da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, os companheiros do programa, o Sindicato Marreta, pela decisão de resgatar o significado do dia 9 de agosto, quando se completam 25 anos da heróica resistência camponesa em Santa Helena, no estado de Rondônia. Naquele 9 de agosto de 1995, né, quando o velho estado tenta afogar em sangue na luta camponesa, a luta pela terra, a firme decisão das massas camponesas demonstra, mais uma vez, que rebelar-se é justo. E a partir dessa batalha, do seu significado heróico, né, se abre a luta entre os dois caminhos para o movimento camponês. Né, o caminho burocrático da conciliação, de esperar a reforma agrária, tão propagandeada pelo velho Estado, e capitaneado pela direção nacional da MST principalmente, que havia se oposto à decisão das famílias de fazerem aquela tomada de terra, havia se oposto à decisão das famílias de resistir, né, à ordem de despejo que estava sendo colocada contra elas, e o outro caminho, o caminho democrático da luta por transformações radicais no campo, da luta verdadeira pela conquista da terra, pela conquista da dignidade, pela realização do sonho e da aspiração das massas camponesas ao longo de 500 anos de história do nosso país. E nessa luta, né, nesse embate, né, pelos dois caminhos, se forja, né, a Liga dos Camponeses Pobres, afirmando, né, o caminho da revolução agrária, da transformação radical no campo, e que não é possível o discurso de conviver pacificamente, né, camponeses, pequenos proprietários e o sistema latifundiário, né, o mesmo velho sistema dos coronéis, né, que são donos de todas as terras, dono da água, dono da vida das pessoas, do destino das pessoas, e que representa o maior entrave para qualquer desenvolvimento do nosso país, que é o que tem de mais atrasado, né, dentro, né, do país, e que nós temos acompanhado, né, ao longo desses 25 anos de resistência dos camponeses, de fortalecimento e de forja da Liga dos Camponeses Pobres, a confirmação de que o heroísmo dos camponeses de Santa Helena, o heroísmo da Batalha de Santa Helena, abriu de fato um novo caminho na luta pela terra no nosso país. Ao compreender, né, de que a luta pela terra, ela só é possível através da organização dos camponeses, da Aliança Operária Camponesa, né, por um caminho radical, por um caminho decidido, de enfrentamento, de resistência. E para confirmar as nossas verdades, nós enfrentamos duras perseguições ao longo desses 25 anos, mas não abrimos mão das nossas bandeiras e do sangue derramado pelos companheiros de Santa Helena, do heroísmo dos companheiros de Santa Helena, da decisão que eles tomaram. Nós passamos, né, ao longo desses 25 anos, né, pelo gerenciamento do Fernando Henrique, depois pelo gerenciamento, né, do PT, né, quando Lula havia prometido por mais de 20 anos que se houvesse uma coisa que ele pudesse fazer seria a reforma agrária, e os 14 anos de direção do oportunismo confirmaram, né, que todo esse discurso era meramente um discurso, uma propaganda para poder tentar enganar, né, o campesinato, tentar enganar o povo brasileiro, de que eram possíveis as transformações necessárias para o povo, a realização das suas aspirações dentro desse velho Estado, né, burguês, latifundiário, e que serve aos interesses do imperialismo, principalmente do imperialismo Yankee. E todo o período do gerenciamento do oportunismo, ele foi a confirmação disso, tanto com o aumento da concentração de terras na mão dos latifundiários, o aumento da criminalização da luta pela terra, da perseguição aos camponeses, camponeses que estão lutando pela terra, e particularmente, né, o movimento camponês combativo enfrentou duras perdas, né, durante todo esse período, quando vários companheiros e companheiras, dirigentes, né, da Liga dos Camponeses Pobres foram assassinados em várias regiões do país, né, em Rondônia, né, no Pará, no Nordeste, no Norte de Minas. Coordenador político da Liga dos Camponeses Pobres foi assassinado, né, no ano de 2014, em pleno gerenciamento do oportunismo, o dito governo democrático, governo dos trabalhadores, mas que de fato representava os interesses, né, do latifúndio, né, tendo inclusive como ministra da Agricultura a Cátia Abreu, e que foi a última, inclusive, que deixou o barco, né, do governo Dilma Rousseff, confirmando, né, o caráter de classe que tinha aquele governo. E todo o gerenciamento do oportunismo, depois seguido, né, pelo período do Temer, sentou as bases para esse gerenciamento que se encontra aí hoje, do alto comando das Forças Armadas, dos generais e do Bolsonaro, que tem colocado às claras, né, a posição de defesa do latifúndio, defesa da concentração da terra, defesa do agronegócio, entreguismo das nossas terras, né, entreguismo de todas as riquezas naturais aos interesses do imperialismo, né, concedendo, né, até a parte do território nacional para poder se, atuação direta, né, da intervenção militar dos Estados Unidos, como é o caso da base de Alcântara. E essa situação que nós nos encontramos hoje, ela confirma que o caminho burocrático não realiza e não é através dele que nenhuma das nossas aspirações vão ser conquistadas. Né, confirmando, né, que a luta dos camponeses, né, ao longo dos 500 anos, né, da história do nosso país, a resistência dos povos indígenas, a resistência do povo preto do nosso país, que lutou contra a escravidão, a conformação do campesinato que se deu em meio à luta pelo pedaço de terra, a luta para viver com dignidade. Esse é o único caminho que nós temos para a transformação verdadeira do nosso país. E nós afirmamos, né, que a Batalha de Santa Helena, ela nos deu isso. Né, ela abriu esse caminho, né, regado com chumbo e sangue. né, de que só através da Revolução Agrária, só através da destruição de todo o latifúndio e entrega da terra aos camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, do reconhecimento do direito à terra dos povos originários desse país, das nações indígenas, é que são possíveis as transformações necessárias, né, para o povo brasileiro, tanto no campo como também na cidade, né, através do fortalecimento da Aliança Operária Camponesa, da transformação da Revolução Agrária como parte inicial da Revolução de Nova Democracia no nosso país, para transformar o Brasil em uma verdadeira nação, com a independência nacional, com democracia verdadeira, democracia do povo. Né? Então a Batalha de Santa Helena, ela nos deu isso, o caminho para um novo Brasil, o caminho para uma nova democracia, onde a maioria, de fato, vai ter as suas necessidades atendidas, fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua organização. O significado, né, da Batalha de Santa Helena é abrir o caminho, né, para a Revolução Agrária no nosso país, para a Revolução de Nova Democracia.
Essa foi, então, o balanço, a mensagem da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres. Inclusive, professor, essa semana aí... A semana não, né? Ontem, a ex-presidente Dilma Rousseff aí veio falar aqui que no governo nem do Lula, nem dela, nunca teve repressão, nunca teve criminalização de organização social ou movimento político, né? Acho que a fala da companheira fala por si só, né? Já explica como que é uma mentira lavada.
Ela que botou a Força Nacional de Segurança para atacar camponeses pela primeira vez, criou essas forças paz no campo, fez a repressão na Forquilha, e foi sob o governo dela que mais de 20 dirigentes da Liga de Camponeses Pobres foram assassinados. Você não fez perseguição? Você ficou falando fala que não fez? Fez sim. E contra o povo que lutava pela Revolução Agrária. Tá chorando aí essas coisas aí agora?
Pitanga.
Pitanga, entendeu? Traidora do povo.
E então, vamos então aqui terminando nosso programa aqui. Todo mundo fazer suas considerações aí, seus destaques. Primeiro, Raul aí.
Bom, eu quero reafirmar aqui o nosso comprometimento da Liga Operária, do Sindicato Marreta, com a Aliança Operária Camponesa, dizer que a gente entende que esse é o único caminho para uma revolução democrática, uma revolução de nova democracia, ininterrupta ao socialismo e ao iluminoso comunismo. E nós contamos com essa luta, apoiando o povo, apoiando o povo no, na cidade e no campo. Viva a Revolução Agrária! Viva a Revolução!
Pode falar, Nelson, rapidinho?
Pode.
Porque temos Zé Bentão para a gente ouvir ainda. Primeiro, eu queria mandar parabéns para a mãe de um companheiro nosso que faz 88 anos hoje. É um companheiro bacana, até dizer chega, lutador, combativo. E a dona Helena, que faz 88 anos hoje, é uma pé de valsa bacana. Ela mora lá no Buraco Quente, na Pedreira, conhecida. Meus parabéns, dona Helena. Amiga do povo, amiga do Marreta, que entregou um filho seu muito importante para a luta. Dá um abraço, dona Suade, para dona Ângela, já que o mestre não está aqui hoje. E para todos os ouvintes, agradecer ao Marreta, né? A gente poder dedicar esse programa hoje para essa data tão importante, mostrando o compromisso dos companheiros do sindicato, dos operários da construção, com a Aliança Operária Camponesa.
Queria então mandar um abraço para todos os ouvintes, um abraço especial para a companheira que acabou de mandar uma mensagem aqui, falando que gosta muito do programa, que é a Eliana. Um abraço para a dona Maria e para o Chico também, que mandaram mensagem para a gente aqui no programa, para o Onofre, para a diretoria do Sindicato Marreta, para todos os nossos ouvintes. E vamos terminar aqui com o nosso último momento cultural do programa.
Nesse quarto bloco de nosso momento cultural, tocaremos a música Levanta Povo, tocada e cantada por Zé Bentão, dirigente camponês de Rondônia, assassinado por pistoleiros armados do latifúndio no ano de 2008. Dedicou-se incansavelmente à luta dos camponeses de Rondônia e à luta pela retomada das terras da fazenda Santa Helena pelos camponeses. Zé Bentão deixou um legado de lutas e muitas composições, entre elas Levanta Povo.
Thank you. pode haver desespero. Pode haver contradição, mas o sangue derramado ninguém não esquece, não. Quantas mortes de inocente praticada por patrão. Levanta o pão da tua terra, levanta o pão para a reivindicação, levanta o pão para honrar o seu respeito, para ter mais liberdade também de ser. Levanta o pão para a tua terra, levanta o pão para a reivindicação, levanta o pão para honrar o seu respeito, para ter mais liberdade também direito. Numa crise miserável, o Brasil tá se afundando, as terras do povo pobre lá de fundo está tomando. Na política oferece telha e televisão, mas o povo não quer migar, né? Quer poder na mão. O povo não quer migar, né? Quer poder na mão. Levanta o povo pra tomar terra, levanta o povo para a retificação, levanta o povo pra honrar o seu respeito, pra ter mais liberdade e também direito. Levanta o povo pra tomar terra, levanta o povo para a retificação, uma crise miserável, o Brasil tá se afundando, as terras do povo pobre lá de fundo está tomando. Na política oferece telhas e televisão, mas o povo não quer migalha, quer poder na mão. O povo não quer migalha, quer poder na mão. Levanta o povo pra tomar terra, levanta o povo para a reivindicação, levanta o povo pra honrar o seu respeito, pra ter mais liberdade e também direito. Levanta o povo pra tomar terra, levanta o povo para a reivindicação, levanta o povo pra honrar o seu respeito, pra ter mais liberdade e também direito.